Boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos escuta, aonde quer que você esteja, se você está acompanhando a Copa, se você não está, se você só está de olho no que acontece no nosso Brasil, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso Try Não É Gol, o seu podcast em língua portuguesa sobre esse esporte da bola oval, cuja Copa do Mundo está chegando ao fim. Nesse fim de semana a gente vai ter a finalíssima do grande e esperado evento aí, Copa do Mundo de Rugby, né? E para falar sobre isso e para falar sobre muito mais, eu estou aqui com ela, como sempre, Lisandra Castro.
Olá, rugbyers do meu Brasil e não rugbyers do meu Brasil, que só curtem assistir, vocês são importantes para nós. É, tem muita coisa para falar. Nossa, que dia de reviravoltas.
Esse dia foi mais tumultuado, a gente não estava esperando um dia. Já não está tendo mais jogo de durante a semana, basicamente. É. Então, ninguém estava esperando uma semana tão agitada, um dia tão agitado como o dia de hoje.
Dia cheio de notícias, novidades.
Exatamente. Plena terça-feira, a gente está gravando aqui dia 25. Aliás, já virou a quarta, né? Mas, enfim, eu não dormi ainda, então ainda é terça.
Então, concordo.
É, terça para quarta-feira, né? De repente, os nossos ouvintes que estiverem neste momento em Anchorage, no Alasca, ainda não é quarta-feira.
Pois
se bem
é.
Que a gente não está falando ao vivo, mas enfim.
Enfim, vocês entenderam? Né?
Não, enfim, complique minha vida.
Muitas novidades chegando de uma vez nessa terça-feira. Foi coisa, então, coisa em cima de coisa.
Foi muita coisa, a gente vai dar nossas opiniões aí a respeito das mudanças que a World Rugby avisou hoje, né? O que eles anunciaram aí, mudanças para os próximos anos. Teve rugby no Brasil acontecendo aí, decisões acontecendo no Brasil, e teve também rugby, obviamente, na Copa do Mundo, que é o que está todo mundo esperando para ouvir, né? E teremos aí uma final. O que dizer dessa final? Que vai acontecer ainda.
Meu amigo, eu não sei não, viu? Eu não sei o que pensar. Eu não sei o que sentir.
Essa. Bom, a gente já a gente chega aí nessa final, já a gente chega nesse grande jogo, grandíssimo jogo que teremos nesse próximo domingo. Mas vamos começar falando da prata da casa, né? A gente teve rugby no Brasil, a gente teve muito rugby no Brasil.
A gente teve campeão brasileiro.
Tivemos campeão brasileiro.
Campeão brasileiro, inclusive, meus parabéns. Campeão brasileiro invicto. O Pasteur foi campeão do Super 12 esse ano, invicto. Meus parabéns ao Pasteur.
Parabéns à equipe do Pasteur.
Venceram a Poli na final por 15 a 13. E o Pasteur não vencia o Super 12 desde 94.
Eu ia comentar isso.
Eu fico imaginando a emoção deles
de estarem com isso entalado. O Pasteur, que é um time muito tradicional no rugby brasileiro, né? Talvez
muito tradicional. É
um dos grandes times do rugby brasileiro.
Um dos grandes times do rugby brasileiro e um dos mais antigos, né?
Sim, sim. De tradição francesa. Uhum. Né? Para quem não sabe, né, de repente, para quem está chegando agora, ou mesmo para quem já acompanha o rugby, mas não tem tanta noção do que passa no rugby nacional, o Super 12 seria, falando em linguajar para todo mundo entender, o Super 12, na verdade, foi Super Rugby, né? Super 12 é o... Pois é. Super Rugby é uma outra coisa. Mas o Super 12 seria equivalente ao Brasileirão do rugby. Né? Então, a gente tem aí a Série A. Então, o que seria a Série A, o que seria o Brasileirão Série A do rugby, é o Super 12. E, de fato, o Pasteur, apesar de ter tido esse jejum aí de basicamente 29 anos, né, quase 30, quase 3 décadas, né, se você for parar para pensar, sem ser vitorioso, sem levar o título, mas é um time tradicionalíssimo.
Exatamente, é um time tradicionalíssimo, é um time presente no Campeonato Brasileiro, sempre presente no Campeonato Brasileiro. É, assim, pessoalmente, eu acho um time muito é um jogo bom de assistir o jogo deles, é.
Sim.
Traz emoção, traz gosto, você consegue enxergar o rugby. E esse ano foram campeões invictos.
Então, meus
Eles
parabéns aí pro.
vieram para mostrar o porquê são quem são.
O rugby dá mais fina qualidade aí nacional. É, inclusive, você falou em assistir, é bom deixar esse gancho aqui para quem tem interesse. Eu acho que foi o canal Gold no YouTube.
Oi.
Ele transmitiu ao vivo, né, a partida final do final do Super 12, e o jogo tá lá. Então, quem tiver curiosidade de assistir também um pouco sobre rugby nacional, né, dá lá uma conferida, ficou muito legal. Claro que ainda é uma, de certa forma, é amador, né, em relação à cobertura, tudo mais. Teve ali os
Claro.
problemazinhos de áudio, mas vale muito a pena. Os comentários são do Vitor Ramalho, né, que é um cara que é uma enciclopédia do rugby nacional. O cara
Ele
sabe
é.
de tudo, né? Monstro demais. Abraço,
Eu
Vitor. Um dia eu quero
tem
você
que.
aqui.
Nós queremos você aqui, Vitor.
Sim.
Quando eu ouço o Vitor, eu fico impressionada com a quantidade de informação que ele tem na cabeça, assim. Eu penso,
Sim,
como
sim.
é possível um ser humano ter tanta informação,
Como é que cabe
que
tanta informação num cérebro só, né?
passa nesse cérebro? É, exatamente, é impressionante. E não é só do rugby brasileiro, não. É muita informação do rugby mundial.
E
Ele
até de
literalmente é
outras
uma
coisas assim.
enciclopédia.
Até durante as transmissões, às vezes, algum narrador da ESPN faz algum comentário aleatório sobre algum lugar do mundo. E, porque o lugar tal, a capital tal, e o PIB tal, e são não sei quantos milhões de habitantes. Então, tipo assim, o cara.
E o
Como
tanto.
eu sou uma pessoa old school, o cara quase uma. Ele é uma mistura de Almanac e Abril com Barça.
Nossa! Old school mesmo.
Old school, muito old school aí agora. O cara
Assim,
manja muito, o cara tem muito conhecimento.
o conhecimento que ele tem de história do esporte também é de impressionar.
Sim.
Impressionante.
É muito legal. Eu queria ter
Aí, o convite está feito. Vitor Ramalho, venha conversar com a gente que a gente vai gostar dessa conversa.
Com certeza, com certeza. E falando em rugby nacional, a gente teve a final do Super 12, mas a gente também teve mais coisa acontecendo por aí.
Tivemos qualificatória para o Super 12 de 2024 e
Sim.
teremos no Super 12 de 2024 Charrua, Joaca e o Curitiba, porque o Niterói já tinha subido e o
Sim.
Spaque já estava lá.
Então tivemos aí a ascensão desses times, né, que vão estar no Super 12 ano que vem. Então, parabéns a todos os envolvidos, né? Que seja um ano, comemorem agora, né? O momento. Espero que tenha rolado um senhor terceiro tempo em todos esses
Nossa,
times, né? Com
chama
todos esses
nós,
times. Com certeza. Com certeza. Mas nossos parabéns aí.
e tem mais rugby nacional que eu tenho que abrir aqui.
Tem mais rugby nacional?
Tem mais rugby nacional, dessa vez é o feminino.
Então vamos lá.
O
Girl
Brasil
Power.
Sevens feminino já tem os seus times, né, as equipes que competirão definidas, os seus 18 participantes definidos. O Brasil Sevens vai acontecer nos dias 9 e 10 de dezembro, em São Paulo, no SPAC, junto com o SPAC Lions, que é uma competição tradicionalíssima.
Sim.
Inclusive, já que estamos num momento de convites, por favor, representantes do SPAC, Lions, queremos conhecer a história do SPAC Lions.
Com certeza também.
Chama a gente, vamos conversar e agendar isso, porque a gente quer contar essa história.
Fala com nós.
Fala com nós. E o Brasil Sevens feminino terá o São José de São Paulo, o Pasteur de São Paulo, as Leoas de Paraisópolis, aliás, excelente, de São Paulo, Jacareí de São Paulo, Poli de São Paulo, USP de São Paulo, URA de São Paulo, o Curitiba do Paraná, o Desterro de Santa Catarina, o Charrua do Rio Grande do Sul, o Niterói do Rio de Janeiro, o El Shaddai do Rio de Janeiro, o Rio Rugby do Rio de Janeiro, o Goianos de Goiás, o Melina do Mato Grosso, Cuiabá do Mato Grosso, Rugby Sem Fronteiras do Distrito Federal e o Porto Seguro aí da Bahia.
Muito bem. A gente vai ter muitos times aí do Brasil se encontrando no SPAC para jogar. Só para contextualizar de novo, né? De repente tem gente nova chegando aqui que não tem tanta familiaridade, conheceu o rugby agora, achou legal, mas ainda não está tão por dentro. Rugby Sevens é a modalidade olímpica do rugby, tá? Então é o mesmo esporte no sentido de serem as mesmas regras, né? As mesmas regras do rugby union. Também é jogado no mesmo campo, porém vai ser em 15 jogadores, são 7 jogadores jogando por 7 minutos, ao invés, né, dois tempos de 7 minutos, ao invés de serem os dois tempos de 40 minutos do rugby 15, que é o rugby da Copa do Mundo.
Gente, rugby sevens do jeito que é corrido,
É
imagina, dois
muito
tempos de
rápido.
40, meu Deus do
Não, tem
céu,
como,
não
tem
tem
condições. O
condição, não.
cara cobrir ali, 7 caras para cobrir
Não
um campo
tem,
daquele
não.
tamanho, não tem condições. É, a pessoa morre, né? O pulmão
Mas é
só
muito
cospe.
legal, é muito legal,
Não, sim,
muito
é muito
rápido.
rápido. É um jogo muito rápido. Inclusive, sempre tem ao longo do ano, que agora.
Ah, inclusive, falando no, em rugby sevens, você acabou de dizer que é a modalidade olímpica.
Sim.
Temos Rugby Sevens agora no Pan-Americano, dia 3 e 4.
Verdade.
Teremos o rugby no Pan-Americano.
E o Pan-Americano está acontecendo agora em Santiago. Eu não lembro se no último programa a gente chegou a comentar. Em relação à questão de transmissão, né? O PAN tradicionalmente era transmitido por algum grande canal brasileiro. Infelizmente não foi o caso da TV, porém você encontra facilmente os streamings do PAN na internet, né? No YouTube especificamente. Então a Cazé TV está cobrindo o PAN, cobrindo a Copa, né? Então estão aí numa crescente, estão cobrindo cada vez mais eventos esportivos. E também, caso você deseje, tem a página do COB, né, que é o Comitê Olímpico Brasileiro, que se chama Team, no YouTube se chama Time Brasil. Então, se você colocar lá Time Brasil, também está tendo aí a cobertura do PAN. A da Cazé TV, eu acho que eles só colocam uma tela, mas a do COB, eles colocam. Hoje, eu acho que eles colocaram umas quatro ou cinco diferentes. Então, tinham vários esportes. Estava assistindo Pentatlo Moderno. Pô, quem quer assistir pentatlo? Mas um esporte legal, diferente e tudo
É
mais,
diferente, é.
né? E a gente tá nessa expectativa, especialmente do COB, já que o COB coloca mais streamings, né? Não sei se a Casa TV vai fazer isso daqui para frente, mas enfim, de quando forem os dias do rugby e da gente poder ver rugby também.
A gente já comentou aqui que para a gente não existe competição entre os esportes,
Não.
né? A gente gosta de um, gosta de vários. Você me mandou os gifzinhos, né, com as imagens
Das Amazonas.
do hipismo. E eu adoro o hipismo, adoro assistir o
Sim.
hipismo.
Quem não gostou quem não gostou ali foi o cavalo, né? Porque a forma como a guatemalteca caiu no, passou direto assim no cavalo e enfim, o cavalo tava meio arredio ali, né?
Como eu te
Naquele
contei,
momento.
né? Não falo nada, porque eu vi ao vivo meu irmão fazer isso. É a mesma coisa numa competição, vi ao vivo.
A diferença é que seu irmão não foi filmado, né? Então, acho que
É,
nesse sentido foi
mas
melhor.
é que na época a gente não tinha ainda smartphone, acho que não tinha nem celular, falar a verdade.
Sim, não tem essa opção.
A gente era criança.
Não
Mas
tem essa opção.
ele praticava, né? É que eu
Sim,
era
sim.
muito, muito pequena para praticar ainda.
É.
E ele praticava e foi exatamente aquela cena ali, né? Escorregando pelo pescoço do cavalo ali.
Depois procurem a cena para vocês verem aí, né? Na primeiro dia de competição do pentatlo moderno. Mas enfim, então a gente espera que o Rugby Sevens também seja transmitido aí por algum desses dois canais. Então,
Eu
fiquem de olho.
acredito que o canal do COB
Acho que sim,
vai transmitir.
porque eles estão mostrando várias modalidades diferentes, onde tem brasileiro. E no caso do Cazé, que é um pouco mais comercial, né, sem falar com demérito, eles vão provavelmente procurar mostrar mais aquilo que tenha opção não, desculpa, que tenha possibilidade de um brasileiro sair medalhista,
Sim.
né?
É,
Então.
vamos colocar aqui as questões. A Cazé TV é um pouco mais comercial, porque realmente É o negócio deles.
Exato.
E é uma transmissão um pouco mais informal, relaxada,
Sim.
tal. O COBE já é uma transmissão realmente de um órgão
Sim,
oficial, né, de quatro
institucional.
línguas, institucional, e uma transmissão mais formal, um pouco mais
Mais séria.
voltada a informações.
Exato. Menos zoeira, mais informativa.
Então, tem para todos os gostos.
Tem
Não
para
tem
todos os
desculpa
públicos,
para
né?
não ouvir, para não ver.
É, exato. Então, vejam aí que vai ser bastante legal. E por falar em ver, né, hoje vimos muitas coisas aí, uma grandíssima
Nossa.
movimentação da Royal Rugby, né? Tivemos grandes novidades, né? A gente vai
Abrirei.
ter. Oi?
Abrirei mais uma página aqui
Sim, abra.
com as informações.
Mas já para a gente começar a adentrar nesse assunto, na verdade, assim, foi bem. Veio muito a calhar essas duas notícias, porque é uma coisa que o rugby mundial já vem pedindo há algum tempo, né? Já é uma coisa que já se vinha especulando. A gente falou muito nisso nos programas iniciais, quando a Copa estava na fase de grupos ainda, né? Da questão da ampliação, né? O primeiro ponto aí. Ampliação da Copa do Mundo. Então, a Copa do Mundo, esta Copa do Mundo foi a última Copa do Mundo de rugby com 20 seleções. Em 2027, na Austrália, vão ser 24. Vai ser basicamente como era a Copa da FIFA até 94, né?
Exatamente, e com a introdução, inclusive, das oitavas de final, que era uma
Perfeito.
coisa que a gente já tinha comentado,
Perfeito.
vai ter a redução da fase de grupos de
Uhum.
5 para 4 semanas,
Isso.
e tem mais várias outras
Nuances.
nuances, exatamente. A mudança da Copa do Mundo trouxe com ela uma mudança de calendário,
Uhum.
que eles também estão preocupados com melhor cuidado com os atletas, né?
Welfare, né? Como se fala em inglês.
Não, é o maior cuidado com os atletas. Inclusive, o novo formato da Copa do Mundo. Eles trazem no novo formato da Copa do
Uhum. Uhum.
Mundo uma janela maior entre jogos,
Sim.
exatamente por causa disso, né?
Sim.
Por causa dessa preocupação com a saúde dos jogadores. Mas vamos lá, já temos data, inclusive, da Copa, né?
Exato.
A Copa do Mundo de 2027 será entre 1º de outubro e 13 de novembro
Na Austrália.
na Austrália. Como você bem já disse, ele vai de 20 para 24 seleções.
Uhum.
Uma nova janela de 6 semanas, ou seja, 7 fins de semana.
Isso.
A fase de grupo se reduziu de 5 para 4 semanas.
Uhum.
Foram introduzidas as oitavas de final, onde as melhores equipes de cada grupo se classificam automaticamente, junto com os 4 melhores terceiros classificados.
Isso.
Bom, né? E eles justificam, né, as decisões, né, que
Que os levaram, né?
agrada a todo mundo essa decisão.
E já era alguma coisa que vinha sendo pedida já há algum tempo, por a parte do público, inclusive, né?
Exatamente. Não só pelo público, como pelas equipes.
Também, principalmente as equipes menores.
Eles vão adaptar o calendário de competições
Uhum.
para que o calendário de competições traga mais benefícios, né, para as equipes e pensando também nos interesses dos times.
Os próprios interesses comerciais também, com certeza,
Eu
né?
acho
Das
que eu,
emissoras e tudo.
exatamente, que eu acho bem interessante, inclusive, essa mudança de calendário.
Sim. Pois é.
Porque realmente os clubes também têm que garantir seus interesses, né? E muitas vezes eles não conseguem.
E, pois é, e essa era uma queixa muito forte, assim, de todo mundo, que era justamente que não existia um calendário estabelecido, como você vê, por exemplo, no futebol, onde você tem janelas, onde os times liberam seus jogadores para jogarem pelas seleções nacionais. No rugby você não via isso. Então, por exemplo, existia aquele calendário de junho, né, que no jargão do rugby são os testes, né, os testes de inverno. Então, você tem aquele calendário, por exemplo, em junho e aquele calendário em novembro, né, onde tradicionalmente em junho as seleções do norte vinham para o sul, em novembro invertia. Mas era uma coisa meio que informal, meio que baseada na tradição, e agora você vai ter, especificamente, por exemplo, da Copa do Mundo, e daqui a pouco a gente entra na segunda notícia, mas em relação à Copa do Mundo, você vai ter também um calendário mais fechado, mais certinho, exatamente como você falou, com a preocupação do bem-estar dos jogadores, né, de recuperação e tudo mais. E se você for parar para pensar em quantidade de jogos, por exemplo, os times que chegam na final, eles vão jogar exatamente a mesma quantidade de jogos que você tem na Copa do Mundo. Então, desconsiderando o acréscimo de seleções, o número de jogos disputados segue igual, de jogos máximos disputados. A diferença é que você vai deslocar um jogo que era da fase de grupos e botar no mata-mata. Vai ser, no caso, as
Sim,
oitavas, né?
nas
Que a gente
oitavas
não
de
tem.
final.
Exato.
Tem também, a gente estava falando dos clubes agora, a gente vê o exemplo disso exatamente acontecendo agora, que a gente está tendo a Premiership acontecendo e a Copa.
E o próprio United
E,
também começou também.
exatamente. E aí a gente tem uma questão. Você tem os melhores jogadores nas seleções.
Exato.
E aí você tira um tanto da atratividade desses clubes, né? Que pedem seus melhores jogadores, pedem esses jogadores para seleções. Eu acho válido, válido, bem
Não, eu
válido a mudança
concordo.
de calendário.
Eu
E eu
concordo.
acho que é importante pesar esses interesses dos clubes, porque no fim das contas, os clubes são o primeiro ponto de atração, né?
E é uma discussão que a gente tem visto muito no rugby inglês, por exemplo, né? Que é, vamos lá, nesses 3 últimos anos a gente teve o quê? Três times que deixaram de existir por questões, ou que faliram, fecharam as portas. O Wasps, o Worcester e não lembro qual foi o terceiro agora. Agora confesso que me foge, mas o London Irish não, London Welsh, se não me engano, uns anos atrás aconteceu mesmo. Então, assim, a gente tem um problema no rugby mundial. O rugby não é o futebol,
Não
né?
é, ele não tem essa.
Não tem o mesmo recurso, não tem o
Eu vou.
bolso
É,
cheio.
era exatamente o que eu ia falar. Ele não tem essa grandeza de recursos que tem o futebol.
Exato.
E a gente também entende, apesar da Copa do Mundo de Rugby ser o terceiro maior evento esportivo do mundo, o rugby não tem um público, o tamanho de público que o futebol tem, por N
Exato.
questões.
Sim.
N questões. Não estamos falando aqui de atuação da World Rugby ou de órgãos, né, dos países, mas tem, são N questões que fazem com que um público seja menor. Então, você manter a atratividade do esporte é muito importante, você manter e crescer a atratividade do esporte é importante para a sustentabilidade dele a longo prazo, né?
E eu acho que foi também pensando nisso a questão não só a questão da ampliação, mas a questão da ampliação né, 4 países a mais. Mas eu acho que também essa ampliação ela vai ter um efeito paralelo e colateral, né, duas coisas simultâneas, que é, eu acredito, pelo menos, né, vamos ver se daqui em 2027 se a minha opinião vai se concretizar, mas eu acredito que você vai ter um gap menor em relação aos jogos, porque no formato que a gente tem agora, a gente tem poucos grupos com muitos times. E você tem as aberrações que aconteceram nessa Copa do Mundo, que você tem África do Sul, Escócia e Irlanda
Sim, no mesmo
no
grupo,
mesmo
né?
grupo, né? Então, assim, ou Nova Zelândia, França e vai lá,
É,
Itália.
inclusive uma das alterações é exatamente o sorteio, né?
Exato, que vai ser mais próximo.
Vai ser o
Mas,
mais próximo possível, né?
e eu digo também assim, talvez para uma seleção como, sei lá, uma Namíbia, por exemplo, da vida, uma Romênia, né? Você tá num grupo onde você tem, beleza, você vai ter um cabeça de chave que vai ser um absurdo, porque vai ser um tier 1, e ainda em 2027 essa distância de tier 1 e os outros não vai ter sido resolvida, assim, não vai ter sido mais
Não.
diminuída, eu acredito. Mas pelo menos você vai ter ali a possibilidade de um time como a Romênia, por exemplo, sei lá, ela vai jogar no, ela está no grupo encabeçado pelos All Blacks, pela França, pela Inglaterra, seja lá quem for, pela Irlanda, né? Se a Irlanda seguir nessa crescente que ela vinha. Mas, sei lá, você vai ter outros dois jogos que de repente você vai ter a oportunidade realista de
De
jogar,
jogar, sim.
né?
De jogar, de
Inclusive porque.
pontuar, de.
É, inclusive porque você vai ter quatro outros países. Talvez, quem sabe, o Brasil possa até entrar. O Brasil não está tão longe assim. Acho que o Brasil é 25º ou 26º do ranking
É.
atual da World Rugby. Então, assim, você vai ter mais oportunidades para esses países menores não somente jogarem, mas jogarem também com mais igualdade, né? Então, eu acho que vai ser uma mudança boa. Eu gosto muito dessa coisa de mata-mata.
É, eu também
Então,
gosto.
você tem uma etapa de mata-mata, umas quartas de finais. Eu acho que dá uma. Adiciona um tempero de emoção, aumenta a possibilidade de zebras, né? Então, eu acho que vai
Eu
ser uma
acho,
boa.
inclusive, que esse aumento de emoção ele faz com que aumente a atratividade.
Sim, sem dúvida, sem dúvida. Não tenho a menor dúvida
Eu vejo
disso.
como uma mudança muito positiva. Eu vi como uma
Sim.
mudança muito positiva.
É, eu vi algumas reclamações na internet, em relação a como a gente viu os jogos de Romênia, como a gente viu os jogos de Namíbia, perdendo com placares muito elásticos. Acho que isso vai acontecer, com certeza na Copa isso vai acontecer, isso é inevitável. Mas é como eu falei, eu acho que o fato de você ter mais quatro times menores podendo jogar ali, eles vão eventualmente se enfrentar. Eu acho que, fora também que tem um detalhe da briga dos terceiros lugares, né? Porque, por exemplo, terceiro lugar do grupo agora, Escócia ficou fora, por exemplo, a própria Austrália ficou fora.
E os terceiros lugares vão ter uma importância
Vão
agora,
ter
né? Vão
chance
ter
de
uma.
passar.
Exatamente. Fica bem melhor, eu vejo, de uma maneira bem positiva.
Sim, vai dar, eu acho que vai dar mais emoção.
E eu acho que, entrando nessa questão de jogos desequilibrados, que vão ter que tem placares muito elásticos e tal. A única maneira disso não acontecer é que o esporte mundial tenha um completo equilíbrio, que não vai acontecer.
E não acontece com esporte nenhum.
Exatamente, não acontece com esporte nenhum.
Agora, a World Rugby, aparentemente, ela está se movimentando para tentar diminuir essa distância, né? Aí a gente entra na segunda notícia, né? Da World Rugby, também foi anunciada hoje, a gente comentou agora há pouco, as janelas, né, os testes de junho e de novembro, né, tradicionalmente de novembro no Hemisfério Norte, tradicionalmente de junho aqui no Hemisfério Sul. Então, o que a World Rugby disse que vai fazer, vai criar um torneio que vai acontecer nos anos onde não esteja acontecendo nem Copa do Mundo e nem o British and Irish Lions, né. E aí, vamos contextualizar, porque o camarada tá escutando agora, chegou no rugby hoje, a menina não sabia nem o que era o rugby, tipo assim, que diabo é isso, né?
Né?
Então, o British and Irish Lions, só para quem não conhece, é um combinado das quatro seleções das Ilhas Britânicas, que eles chamam de home nations, né? Nações domésticas, não tem como traduzir isso em português, né? Mas enfim, então,
Somos de
seleção.
casa.
Exato, exato. Então, a seleção de Inglaterra, Escócia, Gales e Irlanda, né, elas cedem jogadores para participarem desse tour, né, o tour dos leões britânicos e irlandeses, né. E aí, a cada 4 anos, esse tour ele se desloca para algum país, tradicionalmente é um país do hemisfério sul. Então, a última vez eles foram para África do Sul, eles já tinham ido para Nova Zelândia, dessa vez eles vão para Austrália, né? E isso é como se fosse uma Copa do Mundo do rugby, né? Não é como se fosse uma Copa, porque não envolve tantos países assim, só envolve os home nations e mais o país sede. Mas é um evento muito grandioso no calendário do rugby
É.
internacional, tanto que só acontece a cada 4 anos. Justamente nos anos ímpares que ficam ali no meio entre uma Copa e outra. Então a gente vai ter. Estamos tendo Copa agora 2023, vamos ter a Copa do Mundo de novo em 2027. Então, em 2025, a gente vai ter o British and Irish Lions, que vão justamente para a Austrália dessa vez. Então,
É um
esse.
dos eventos, acho que é o segundo evento dentro do mundo do rugby.
Eu
É o
diria que é o segundo
segundo evento de
evento.
maior interesse, né?
Eu diria que é o segundo evento. Até porque o rugby olímpico é curto, né? 2 dias ali e
Dois dias,
acabou, né?
acabou.
Que é o torneio de Sevens. Eu com certeza eu colocaria o British and Irish Lions assim, um pouco abaixo da Copa do Mundo,
É.
porque a Copa do Mundo realmente envolve todo mundo, né? Assim, mas ainda assim, o British and Irish Lions é algo imperdível. Então, devido à sua grandeza, né? Esse torneio bienal, que não tem nome ainda, né? Mas ele vai acontecer justamente nos anos pares, porque nos anos pares não tem nem o British and Irish Lions e nem tem também Copa do Mundo de Rugby. E esses torneios, eles vão justamente serem, de certa forma, a substituição dos testes de inverno, né? De
É.
junho e de novembro. O que você achou desse torneio? Eu tenho uma grande ressalva, mas o que você achou?
Na verdade, eu vou ser muito honesta. Eu acho que eu ainda não elaborei muito bem uma opinião sobre ele.
Até porque falta muito detalhe, né? A gente não sabe de muita
Era
coisa.
exatamente o que eu ia falar. Falta muito detalhe, a gente ainda não sabe de muita coisa. A gente teve o um anúncio de um novo torneio, a gente teve um anúncio da formação, né? De como esse torneio vai ser formado.
Que já vinha sendo especulado, inclusive, né, também.
Exatamente, a Kefal já vinha vindo sendo especulado, mas a gente ainda não tem nenhuma conclusão de nada,
Exato.
né? Então, assim, de qualquer forma, a gente pode dar uma opinião agora e ela mudar quando a gente tiver uma conclusão.
Exato.
Mas, pensando. Como você falou, se eu for pensar como uma substituição dos testes, eu não sei se que os testes eles são muito atrativos, sabe? Eles são atrativos, eles são tradicionais, eles já são esperados.
Exato.
Então, assim, por esse aspecto, eu não sei se eu vejo ele de uma maneira tão positiva, mas talvez a composição dele, né, a composição nesse campeonato, no sentido que quando eu falo em composição, eu falo nas equipes que vão estar jogando esse campeonato, talvez possa trazer benefícios. Talvez possa ajudar a diminuir esse descompasso entre seleções, né? Mas realmente eu não consigo ter uma conclusão ainda sobre tudo isso.
A minha ressalva está justamente nesse ponto. Eu já acho que a probabilidade disso não resolver, pelo menos no curto prazo, o descompasso, eu acho que é maior.
Então, quando a gente lê, quando eu li, né, o informativo release da World Rugby, eu tive muita sensação de que a World Rugby, entre aspas, fala assim: a gente está trazendo isso para solucionar esse descompasso, mas a gente sabe que vai ser a longuíssimo prazo.
Pois é.
É a sensação que deixa do próprio comunicado.
E o risco de você perder o momento de Chile, de Portugal,
É exatamente, o
né?
risco de perder o momento é grande. Então, acho que ele só vai começar em 2026, né?
2026, isso. Justamente porque 2024 está em cima.
É, tá em cima, não dá
Não
tempo.
tem como. E 2025 tem o tour
Tem o
dos
tour
leões
do.
britânicos e irlandeses na
Exatamente.
Austrália. Então
E
só
aí você pode.
2026.
Mas também isso pode ser um. Porque vamos pensar assim, as seleções, elas vêm trabalhando, obviamente, elas têm seus campeonatos, né, anuais, mas os seus jogos, os seus testes, mas as seleções elas vão trabalhando visando a Copa do Mundo. De repente, esse campeonato intermediário também possa servir como mais um incentivo. É difícil dizer.
A gente só vai saber mesmo, primeiro, quando a gente tiver mais detalhes, e segundo, quando a gente vê a coisa em prática,
Era o
né?
que eu ia falar. Por enquanto, a gente está só na especulação
Só
mesmo.
especulação, exato.
Eu vejo que podem vir coisas positivas, mas eu também vejo esse ponto negativo de atratividade, de
Pois, você...
dessa. Porque tem jogos que são muito esperados.
Mas você vê, eu acho que nesse ponto da atratividade, eles não explicaram como é o formato, então, de novo, a gente vai só especular, mas eu acho que se eles souberem trabalhar, acho que eles vão ter um produto muito interessante em mãos. Porque vamos lá para o que a gente sabe, né? Vão ser seis times, eles vão pegar os Six Nations, né, os
Sim.
seis times fortes do Hemisfério Norte. Para quem não sabe, né, para quem está chegando agora, Six Nations é uma competição anual que acontece sempre em fevereiro, né, vai de fevereiro ali a março na Europa, e envolve os seis grandes times de rugby da Europa, né, os Home Nations, Inglaterra, Gales, Escócia e Irlanda, mais a França e a Itália.
Uma
Né?
maneira de falar na
E a
Itália,
Itália,
tipo,
né?
tá com leite,
Mas,
ela comprou a bola dela, ela tá lá.
pois é, então vamos lá. Então você tem os Six Nations, que são essas seis seleções do Hemisfério Norte. Então, o que vai acontecer é que tem esse campeonato. Vão juntar essas seis seleções dos Six Nations com as quatro seleções do Rugby Championship, que o Rugby Championship seria mais ou menos o que é o Six Nations na Europa, a diferença é que é no Hemisfério Sul, com as quatro mais fortes seleções do Hemisfério Sul. Então, traduzindo, Argentina, Austrália, Nova Zelândia e África do Sul, né? Sendo que aí sobram duas vagas. Então, eles vão pegar aí dois times fortes, né, que não são abarcados por nenhuma dessas duas competições. E que eu, nesse ponto, eu acho que vai ser uma coisa boa. Eles não anunciaram quais seleções vão ser, mas assim, todo mundo especula que seja Japão e
E
Fiji.
Fiji, é. Vamos falar a verdade, seria o mais lógico.
Seria mais lógico, concordo.
E
Por
como
questões de
você disse,
mercado e por questões de
exatamente, eu
qualidade.
quero falar, como você disse, se souberem trabalhar o campeonato, né, o formato desse campeonato, eles não vão perder a atratividade dos jogos que tinham, eles vão até, inclusive, ganhar.
Exato, exato.
E seguindo nesse pensamento, a lógica é Fiji e Japão.
Exato. E eu imagino que eles vão fazer alguma coisa, até porque é uma janela de um mês, então eu imagino que eles vão fazer algo. Ah, continuar a tradição dos testes, né? Que os times de um hemisfério enfrentam os times do outro.
Sim, claro.
Até porque entre si a gente já tem os próprios torneios, né? Do Six Nations e do Rugby Championship. Agora, por exemplo, qual que eu acho que é o problema? Você vai ter, por exemplo, esses times até 2030, você vai ter esses times, esse campeonato que não tem nome ainda, ele vai ser fechadinho, né? Então, assim, eu não vou nem falar de Portugal, de Chile, vou falar de, sei lá, Samoa. Samoa não joga contra eles, Tonga não joga contra eles,
Exatamente.
né? Que são seleções que já são mais estabelecidas, que já foram para a Copa do Mundo, que já deram mais trabalho, o Uruguai da vida, enfim, né? Então, isso vai ficar carecendo. Em paralelo, que aí talvez seja o alento, talvez seja o que vai resolver em parte. Eles vão fazer também um torneio B com 12 seleções do Tier 2. Então aí vai entrar Samoa, vai entrar Tonga, vai entrar Portugal, Geórgia, Romênia, Uruguai. Se brincar, são 12, se brincar até o Brasil entra. Né? Vamos torcer que sim.
Mas você
Canadá,
percebe
Estados
que
Unidos.
assim continua segue-se a questão que a gente falava sobre Tier 1 jogar com Tier 2, Tier 2 jogar com Tier 1 e manter essa desigualdade nos jogos de Copa do Mundo.
Exato, exato. Agora sim, pelo menos eu estou tentando olhar com bons olhos. Eu tenho as minhas ressalvas, como eu falei, né? Que essa é o fato de nos primeiros anos ser um clubinho, ninguém entra, ninguém sai, né? Mas assim, mas pelo menos para o Tier 2 vai dar previsibilidade para os times jogarem. Então, sei lá, vamos supor que o Brasil entre, não duvidaria que o Brasil entrasse, né? Até por questões políticas e econômicas, né? Um país grande, é um país que tem um grande mercado. Não é um país que está tão longe ali. No Brasil atualmente é 26 do mundo, então a gente não está tão longe de entrar numa Copa, teoricamente. Enfim, então assim, pelo menos você vai ter no pro Brasil uma oportunidade de jogar com seleções mais fortes que o Brasil tradicionalmente não joga, porque a gente joga muito aqui na América, principalmente na América do Sul,
Sim.
né? Mas de repente a gente tem a oportunidade de jogar contra Tonga, contra Samoa, contra Geórgia, né? Então, eu vejo com bons olhos nesse sentido. Eu acho que pode dar uma quilometragem maior. A minha crítica maior é: vai existir rebaixamento, mas só a partir de 2030. Então, você vai ter um time só vai ter a oportunidade de subir
A partir de
a
2030.
partir de 2030, né? Que, se eu não me engano, na verdade, sobem dois, caem dois, se eu não me engano.
É, mas se a gente for analisar, vai. 2030 vai ser o quê? A segunda
Segundo o quê? Terceira,
edição?
terceira edição, terceira,
Isso,
porque
terceira
2026,
edição. É,
2028,
é
2030.
isso. Vai ser a terceira edição.
Ah, pois é. Tudo bem não começar na primeira, né?
Mas
Porque a
na
primeira é
segunda
teste. Mas
já
na segunda
está
já
esperando,
dava,
né?
gente. Pelo amor de Deus, na segunda já dava. Na segunda já dava. Né? Até porque 2030, 2031, a gente vai ter Copa, que é a
Pois
Copa dos
é.
Estados Unidos. Né? Então, enfim, eu acho que a notícia, assim, no geral, ela é mais positiva. Acho que ela traz reflexos mais positivos do que negativos, só que.
E de novo, a gente está no campo da especulação.
Exato.
Porque
Não tem, a bagaça não tem nem nome.
Dizer menos do que eles disseram sobre esse campeonato, só o caso do Tom Curry, né? Só ali no caso, nunca que eles fizeram menos do que eles disseram sobre esse campeonato.
Totalmente, inclusive, né? Totalmente protocolar aquilo ali, né? Vamos já falar dele, né? O que é que aconteceu aí com o Tom Curry?
É, foi o Tom Curry alega ter sofrido racismo durante o jogo, né, Inglaterra, África do Sul, da semifinal, ter sofrido racismo, né, por parte do Bongin Bonambi.
Nome
Gente,
cruel. A gente treinou bastante antes de começar.
desculpe se esse nome não saiu do jeito que deveria.
Eu joguei a bola para você e tu se vira.
Foi, eu senti que ele falou, não vou falar esse nome.
A pauta é tua, joga, fala você.
Mas diz o Tom Curry que ele deveria, que ele usou, né, termos ofensivos de maneira racista durante o jogo. Inclusive, existe o vídeo e o áudio, né, o áudio do Tom Curry conversando com o árbitro
Sim.
durante a partida, mas não existe registro sobre o fato.
E a gente viu o clima esquentar, né? O
Ó,
cacete.
esquentou bastante, né?
O pau cantou, né? Mas, agora, assim, vai ter uma investigação, a gente não sabe patavinas, né?
É,
Sobre como que vai ser assim.
a World Rugby falou: vamos analisar, temos muita preocupação com relação ao assunto, mas não vamos nos manifestar mais.
Muito bom.
Beleza. A World Rugby veio falar que não vai falar.
Verdade, né? Falou, enfim. Mas eu vi nas internets, né, que algumas pessoas estavam dizendo que, na verdade, porque, assim, o que o
Eu
Tom
vou deixar
Curry
a
alega.
explicação do termo para você.
Obrigado. O que o Tom Curry alega é que o Bonambi disse white cunt, que é, né, seria bom, como é que dá para traduzir isso, assim, sei lá, seria como se ele estivesse falando: ah, seu branquelo azedo, né, para usar um termo mais ameno, né? O que alguns falaram é que o Bonambi falou, na verdade, de alguma forma, ele estava se referindo ao time da Inglaterra como Witkant, que a pronúncia é muito parecida, assim, que não é inglês, é africâner, né, que é uma das línguas faladas na África do Sul. E que isso em africano significaria, tipo, time branco ou white side, né? O lado, o time de branco, né? Enfim, vai haver uma investigação que provavelmente a gente espera que não acabe em pizza, né? Assim, e se realmente se de fato ocorreu uma injúria racial, um caso de racismo, então tem que ser punido exemplarmente, né? Até porque se fala muito que o rugby, o esporte no geral, é, né, contra o racismo, então de fato tem que ser contra o racismo, independente de que tipo, de que lado, de quem para quem, né? Não, não vamos ficar passando pano aqui. Ou que se de fato o que o Bonambi falou realmente foi um mal-entendido, ele estava falando numa outra língua, nem era inglês, e por uma triste coincidência pareceu que era um xingamento, então também que isso fique esclarecido. É o que a gente espera, a gente não tem como esperar menos, na verdade, né?
É, exatamente. Tem que ser investigado.
Tem que ser
Fazer
investigado.
o papel da advogada do diabo, acho uma investigação muito complexa, considerando o fato de que você não tem registro do ato
Exato.
em si. Então fica a palavra de um contra a palavra de outro, fica um
Sim.
caso muito complexo ser investigado, analisado. Você vai O máximo que você consegue talvez seja uma base testemunhal aí, mas é necessário que seja investigado. Se
Tem, não dá para
ocorrido, é
ignorar,
necessário
né?
que seja punido. Não pode ser ignorado. A gente
Não pode.
tem que combater o racismo em todas as expressões
Em
que ele
todas as
puder
expressões e em
existir.
todas as instâncias.
Exatamente.
Sem dúvida.
E colocando aqui uma partezinha técnica aqui. No caso do Brasil, porque eu não posso falar sobre legislações de outros lugares, a gente tem uma diferenciazinha entre o crime de injúria racial e o crime de racismo. O crime de injúria racial, ele é direcionado a uma pessoa específica, o crime de racismo é quando é direcionado
Ao grupo, né?
ao grupo, ao coletivo, exatamente.
Nesse caso, se fosse a legislação brasileira, seria
Era
injúria, né?
injúria, sim.
Porque não foi ao grupo, foi a uma
É
pessoa.
uma pessoa específica.
Entendi.
Exato.
Não sei como é que é lá, né? Assim, nas leis francesas e pelo próprio regimento do rugby, né? Da rugby,
Exatamente.
não sei como é que eles lidam com isso. Mas, enfim, o que a gente espera é que, de fato, seja investigado e que, se acontecer, que seja punido. Não dá para ter espaço, porra, estamos em 2023, quase 2024, não era nem para a gente estar discutindo isso mais, né?
Exatamente. Não era nem para a gente estar discutindo manifestações racistas em qualquer lugar.
Exato, exato,
Elas
né?
já terem deixado de existir.
Mas como o ser humano não deu certo, então a gente tem que falar dessa merda.
Exatamente. A
E
gente ainda tem que falar nisso.
temos que falar nisso. E falando em coisas que não deram certo, né? Vamos aí falar dos jogos do fim de semana, porque assim, metade dos envolvidos acha que não deu certo, metade dos envolvidos acha que deu certo e muito, né?
É.
Então,
Alguém tem que perder.
alguém tem que perder para o amiguinho poder ganhar, né?
Pois
Lei
é.
da vida, lei da vida.
Já começa aqui na tristeza do comentário.
Então a gente teve aí dois jogos, foram jogos de semifinais, né? O primeiro jogo da semana, o primeiro jogo da rodada, na verdade, ambos os jogos no estádio de Saint-Denis, né, arredores ali de Paris, e a gente teve a Nova Zelândia dando uma camaçada de pau na Argentina, 44 a 6.
Gente, eu não vou nem. Ô, tristeza! Pior o comecinho do jogo, dando uma esperança, né? Eles deixaram de sonhar por
Mas
5 minutos.
bem no comecinho, foi
É,
bem no
eles
comecinho.
deixaram de sonhar por 5 minutos. Aí
Porque
acabou.
depois foi
Aí
ladeira
foi o
abaixo.
pesadelo. É, dali
Mas
pra frente, só pra trás, meu filho.
dali para frente, só para trás. Mas aí, por isso que eu falei na questão de erro. Você concorda com. Acho que a gente até chegou a comentar isso em off. Você concorda comigo que assim, sem desmerecer a Argentina, tá? Acho que todo mundo sabe que a gente curte a Argentina. Não é novidade para ninguém. Mas assim. Você também tem a sensação que a Argentina estava no lugar errado, que aquele jogo não deveria ter acontecido.
Tenho.
Porque, se você for ver a lógica, na semana anterior você teve Irlanda e Nova Zelândia. Esse sim foi um jogo de semifinal. Então, talvez, assim, se não fosse toda essa questão do calendário e do sorteio dos grupos, que aconteceu muito tempo, que a gente já cansou de falar aqui.
E como você disse de novo, não é desmerecendo a Argentina, mas se a gente for analisar só o que a gente viu na Copa do Mundo, não tem lógica.
Pois
E
é,
obviamente, se a gente analisar o todo, o resultado do jogo foi completamente esperado.
sim, ninguém espera. Eu só não digo completamente esperado, porque assim eu tava na torcida para a Argentina
Não,
ganhar,
eu também estava,
né?
eu sou uma. Mas
Realisticamente, você sabia que a Argentina não ia levar.
Exatamente isso. Realisticamente não ia dar.
Só que, aí vem a minha surpresa, eu não esperava que ia ser por tanto. Eu achava. Ah, talvez se fosse, sei lá, 10 a 25, por exemplo, mais ou menos assim.
Falando uma linguagem mais popular, a Argentina não deu conta.
Não deu conta, não deu conta. Não foi um jogo que eu consegui assistir bem, assim, foi, infelizmente, foi um jogo que eu assisti picotado, eu não consegui dar muita atenção, mas assim, mas a impressão que me teve, que eu tive do que eu vi, assim, de quando eu consegui olhar para o jogo, era que a Argentina estava lenta, que a Argentina estava desencontrada e que a Argentina não estava conseguindo fazer o que ela tinha que fazer, principalmente em relação ao tackle. Inclusive, eu dei uma olhada rápida nas estatísticas do jogo, e assim, em virtualmente todas as estatísticas, a Nova Zelândia foi superior, por muito, inclusive.
Eu tive muito uma sensação de uma Argentina acuada.
Sim, e perdida.
É acuada, perdida, talvez assustada, sabe? No sentido de que, como se estivessem esquecendo
O que
as
sabe
próprias
fazer?
qualidades, esquecendo o que sabem fazer, não, eles não conseguiam enxergar.
E a própria trajetória deles, assim, né? Porque, querendo ou não, por mais que eu não acho que a Argentina merecesse estar lá, eu acho que era para ter um time como a França, ou era para ter um time como a Irlanda lá, talvez mesmo a Escócia merecesse mais do que a Argentina, mas o fato que a Argentina estava lá. Então, assim, eu esperava que a Argentina desse um desempenho aqui, sei lá, que de repente. E parece que eu estou falando mal. E não, pô, eu sou o cara que assistiu o jogo no meu sofá, então é muito fácil eu dar pitaco. Eu
Olha,
não estava lá na cancha. Né? Não tava lá com la pelota, né? Assim, eu tava, pô, tava na minha casa. É muito fácil eu dizer o que os caras deveriam fazer, mas eu não tenho essa, eu não tenho essa pilha. Eu não vou entrar nessa. Só que é uma coisa que você meio que espera em qualquer competição, de que quando um time, mesmo um time que venha desfavorecido, desacreditado principalmente, mas você espera que quando ele chegue naquele momento X, aquele momento que é crucial, que ele ganhe de alguma forma algum tipo de espírito de presença de jogo, que, por exemplo, eu vi acontecendo na Inglaterra. Também não estava grande coisa.
é aquela frase comum que a gente vê. A gente espera que num jogo de semifinal, de um time que chega numa semifinal, que ele dê combate.
É.
E
Você espera mais.
não foi o que aconteceu,
Pois é.
sabe? Assim, dá como você diz, nas internets eu vi falando que deviam ter colocado Nico Sanches logo no começo.
Também vi isso.
Então, mas a questão é que, independente de ter feito a estratégia certa ou errada, quem estava em campo, de certa forma, esqueceu quem era. E eu acho que isso foi o mais marcante para a gente.
Pois é. Como eu falei, assim, eu particularmente não consegui ficar alerta, né, assim, porque, enfim, nem sempre a gente consegue assistir, né, ainda mais quando é um jogo numa sexta-feira, por
É,
exemplo.
eu meio que assisti duas vezes, porque a primeira,
Sim.
na sexta-feira, eu tinha um compromisso, eu tinha uma consulta médica, e eu fui vendo ele no celular. Isso aqui você vai vendo picado, né? Porque você
Exato,
entra no Uber,
para,
pega
fala
o
com
Uber,
alguém, e tal.
pega o elevador, para o elevador, entra no consultório, fala com a secretária. Não, não, não. Então você vai vendo picado. Aí no sábado, depois do jogo da Inglaterra com a África do Sul, eu fui lá e assisti o jogo de novo. Aí eu assisti o jogo inteiro. Mas, mesmo vendo o jogo picado, a gente já percebia isso. Já percebia que a Argentina estava completamente perdida naquele jogo.
E assim, do que eu vi, do pouco que eu vi, eu só destacaria dois jogadores. No caso, dois jogadores da Argentina, né? Que um foi o Tomás Galo, né? Que foi o cara que mais fez tackles, no jogo, na partida como um todo, e o Marcos Kremer. seriam os dois jogadores que eu colocaria, assim, que ainda, que eu acho que na parte dos argentinos ainda foram os que jogaram melhor do que eu vi, lembrando que eu não consegui ver o jogo com muita atenção, né? Diferente, por exemplo, do jogo da Nova Zelândia, né? Porque, tipo assim, a linha e o elenco, os reservas da Nova Zelândia, tipo assim, todos eles com muito peso, todos eles. Bom, é porque eles têm muita profundidade, né?
E a gente
De
viu
elenco.
esse essa a reestruturação, né? A Nova Zelândia se reerguer de uma maneira fenomenal, né?
E um time que estava desacreditado, que eu mesmo não achava que fosse chegar na final, achava que chegaria nas semis, mas não achava que fosse chegar na final, porque eu imaginei que fosse pegar uma pedreira, como pegou, por exemplo, a Irlanda, né? Mas, enfim, num cenário ideal, seriam os quatro times que, na minha opinião, deveriam estar nas semifinais, né? Além da África do Sul e a Nova Zelândia, Irlanda e França.
Foi aquele comentário que eu fiz em episódios anteriores, que é uma pena ver jogos de quartas de final que eliminem equipes como Irlanda, França, né? É uma tristeza você ver isso.
E para você ter uma semi, como foi essa?
É, exatamente, que
Parece placar de fase de grupos.
era o que eu ia comentar. Nossa, era exatamente o que eu ia comentar agora, que parece placar de uma fase de grupo.
Pois é. Bom que no domingo a gente teve um jogo. Opa, domingo não, desculpa. No sábado a gente teve um jogo, esse sim, mais digno de semi de Copa do Mundo. Não pelo estilo, não foi lá um jogo muito vistoso, não foi lá um jogo muito bonito, mas foi um jogo disputado e foi um jogo tenso. Tanto que teve o ocorrido que a gente
Teve o
falou, mas.
ocorrido que a gente falou, teve pautorando.
Teve. E foi tenso porque você ficou até os 81 minutos achando que o
Achando
resultado
que
podia
o
ser
resultado
diferente.
podia ser outro, exatamente.
Exatamente.
Eu tô vendo muita gente criticar o jogo da Inglaterra, gente. Vou exprimir minha opinião aqui.
Só antes de você dar sua opinião, deixa eu só dizer qual foi o placar, né? Que
À
foi
vontade.
do segundo jogo também em Paris, né? Saint-Denis, África do Sul 16, Inglaterra 15. Um pontinho só de diferença das duas.
Eu tô vendo o pessoal criticar o jogo da Inglaterra porque é um jogo de chutes,
Muito
uma
aéreo, né?
pontuação.
Muito aéreo.
É um jogo de pontuação, né? É um jogo em que a equipe busca pontuar de todas as maneiras possíveis que ela puder pontuar, ela vai pontuar. Então, se ela não está conseguindo a oportunidade do try, ela vai tentar os chutes. E estão criticando muito a Inglaterra por causa desse estilo de jogo, mas independente de qualquer coisa, não é bonito, não é vistoso, não é aquele jogo de trai,
Que
não é,
jogão.
mas é eficiente.
E esse é um ponto. Assim, lógico que também a gente tem que saber diferenciar algumas coisas. A gente fala muito aqui em rugby como produto, então. Quem está produzindo o rugby no sentido das ligas, enfim, das emissoras, eles têm que vender o rugby como produto. Sendo que o cara que está em campo, ele não está preocupado em mostrar um espetáculo. Ele está querendo ganhar. E
Exatamente
aí
isso.
ele vai fazer, dentro das regras, ele vai fazer o que for melhor. E, porra, a Inglaterra conseguiu. Se o jogo tivesse acabado aos 77 minutos, a Inglaterra estava na final. Essa é a
Exatamente.
verdade, porque a
E a
África do
gente não
Sul
pode
só passou a liderança no finalzinho.
esquecer que a Inglaterra venceu o primeiro jogo dela sem nenhum traje.
Pois é. Só os
Exatamente.
drops
Exatamente,
do
do
George Ford.
Ou seja, ela já vinha com esse jogo desde o início.
Que
Querendo ou
não
não,
é.
foi um jogo eficiente, foi o jogo que levou ela ali à semifinal.
E quase, por muito
É por
pouco
muito
mesmo.
pouco, não levou ela para a final.
Não levou a Inglaterra para a final. Um jogo muito territorial, né? Porque era aquele chute que eles tentavam ganhar espaço e ganhar espaço. Não foi um jogo vistoso, como a gente está falando, não foi um jogo de passe rápido, como a gente estava vendo, por exemplo, a África do Sul e França, né? Ou o jogo da Irlanda, por exemplo, aquele jogo de passe rápido, de aquele chute que o Finn Russell dá, se bem que tem o Marcus Smith também que dá ele consegue criar muito espaço, criar muita oportunidade de fazer muita jogada criativa com esses chutes, assim, nos cantos e tudo mais. Não, não, não foi um jogo com muito disso. Mas assim, e eu sei que os jogadores não estavam pensando nisso, os jogadores estavam pensando em ganhar. Mas principalmente a segunda etapa, para mim, pelo menos o segundo tempo, ok, não foi bonito, não foi vistoso, não foi plástico, mas
Mas foi bom.
foi bom de
Mas
assistir. Foi.
foi bom.
Se a gente tá falando de entretenimento, ele gerou,
Ele
porra, gerou
gerou um baita
baita
entretenimento.
entretenimento.
Porque só você ter um placar que estava ali o tempo inteiro, podendo mudar a conclusão desse jogo, já te deixa colado na TV, né?
Com
Deixa
certeza.
colado no jogo.
E eu vou te dizer assim, como a gente estava falando agora há pouco em profundidade do elenco sul-africano, do elenco da Nova Zelândia, né, dos All
Nossa,
Blacks, mas a profundidade que eu acho o elenco como um todo da África do Sul superior. Porque depois, a Inglaterra dominou mentalmente a África do Sul a grandíssima parte do tempo, né? Os ingleses conseguiram quebrar essa tática sul-africana. Eles trouxeram os sul-africanos, os Springboks, para o jogo deles. E isso só mudou quando entraram. Eu colocaria principalmente o Quarry Smith, o André Pollard, né, quando eles entraram, e o Oxinchie, né? Quando eles entraram, eles fizeram a diferença. Ah, e o Snyman também. Né? Eu colocaria. Então, assim, pô, mas você tem.
eu vi,
Você.
acho que foi a declaração exatamente do head coach da África do Sul falando que uma equipe são 23 jogadores.
Sim, e
E
você vê.
então ele a equipe dele é a demonstração exata desse pensamento dele. É de uma qualidade que é fenomenal.
É absurdo. Eles merecem, não que a Nova Zelândia não mereça, mas eles merecem muito ter chegado onde chegaram. E para você ver, né, de novo, distorções da Copa do Mundo, dessa Copa específica, ambos os times perderam, né? Um dos times está chegando invicto. E
Exatamente.
cada um perdeu para o time cujo seu adversário na final passou.
Exatamente.
Porque a África do Sul perdeu para a Irlanda, que depois foi tirada da Copa pela Nova Zelândia. Por sua vez, a Nova Zelândia perdeu para a França, que quem tirou foi a África do Sul.
Exatamente isso.
Né? Então,
E
assim, mostra muito
é.
equilíbrio isso.
Mostra muito equilíbrio e mostra a qualidade, né?
Não, a qualidade monstruosa, assim, né?
A gente veio, né, desde o do início falando na questão do sorteio, na questão do
Sim.
desequilíbrio da fase de grupos, dos placares elásticos, dos jogos que, de certa forma, foram horríveis de ser assistidos, foram chatos, cansativos, porque era uma diferença muito grande entre as duas seleções, mas, por outro lado, gerou uma final dessa.
Uma final histórica, e eu colocaria que é uma final histórica por dois motivos. Primeiro, porque é a repetição daquela final, da final lá no Ellis Park em Joanesburgo, em 95, né, com François Pienaar, com Jonah Lomu, com Mandela. Né? Então, assim, é um evento que aquela final e aquela Copa transcende o esporte. Ponto. Então, a gente vai ter essa reedição daquela final.
E aquela final de 95 também foi um jogo apertadíssimo.
Tanto que foi para prorrogação.
Exatamente, tanto que foi para prorrogação.
E tanto que foi decidido por um drop.
Para um drop. Exatamente.
Então. Vamos ver se isso se repete, né, nessa final. E o segundo ponto que vai ser histórico é que pela primeira vez, isso é um fato, pela primeira vez na história a gente vai ter um tetracampeão. Porque qualquer um dos dois que ganhar vai ser tetra, né?
É verdade. É Petra, é Petra.
Exato. Pois é, eu já imaginei. Pelé, Galvão, não lembro quem que tava mais, não sei se era o Reginaldo, não lembro quem era, também não importa. Gritando é tetra, 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 lá em Los Angeles 94, né? Então agora ia ser reedição Paris, né?
2023.
2023, exatamente. Então quem ganhar, né? Ambas as seleções, elas são tricampeãs do mundo. né? A África do Sul venceu 95, foi a primeira edição dela, que foi essa que a gente está falando, 2007 na França, né?
Exatamente.
E para a Inglaterra, inclusive, e 2019, última Copa, o atual campeão, também para a Inglaterra, né? Lá na Copa do Japão. A África e Nova Zelândia ganhou a primeira em 87, teve um jejum gigantesco, né? Até ganhar em 2011 em casa para a França e depois 2015 ganhou para a Austrália, né? E teve também dois títulos seguidos aí. Então a gente tem duas equipes fortíssimas, fortíssimas absurdamente. A gente vai ter um jogo do mais alto nível. A Haka vai fazer a terra tremer, né?
Vai.
Mas
Eu acho que essa arquibancada vai estar uma loucura, assim. Vai estar um.
Vai pegar fogo.
Vai pegar fogo. Vai ser
Vai.
um. Eu acho que vai ser realmente de fazer a terra parar.
E assim, e eu acho que é o tipo de evento esportivo que, sei lá, eu atualmente até gosto bastante. Eu atualmente não tenho acompanhado basquete. Apesar de ser um esporte que eu gosto bastante. Mas, por exemplo, uma final de NBA eu ainda assisto, os playoffs, né? As finais, eu quero dizer. Ou tênis também é um esporte que eu não tenho acompanhado, enfim, né? Vida adulta. Mas, sei lá, quando você tem uma final de um Grand Slam, você tem ali um Nadal, um Djokovic, que você para assistir. Mesmo se você não assiste tênis. Então, esse é um jogo que, assim, ah, não gosto de rugby. Não, mas você assiste a final porque a final é a
Você tem
final.
essas últimas finais de tênis, Alcaraz e Djokovic estão sendo.
Pois é, né? Alcaraz que eu ganhei o nome do momento, né? É que eu sou fã do Djokovic, mas enfim. Então, assim, é um momento da elite do rugby mundial, do esporte mundial, na verdade. Então, eu acho que merece ali um pouquinho da atenção do amante do esporte, seja lá qual for.
Exatamente, concordo plenamente. Merece a atenção de quem gosta de esporte.
Exato.
E de quem gosta da competição em si, porque vai ser uma final muito
Vai,
disputada.
vai.
E contextualizando a África do Sul, porque a África do Sul só chegou em 95, né? Ela
Sim, exato.
tinha uma questão política de um.
O boicote, né?
De um boicote por conta da apartheid.
Exato,
E
exato.
de novo a gente, né? A gente vê isso e a gente hoje ainda estava discutindo a questão de racismo aí.
Exato, tem tudo a ver, né? Assim, infelizmente o racismo ainda é presente no mundo, né? Não só no esporte, mas no mundo como um todo. E fica a dica para assistir Invictus, né? Inclusive, que é um filmaço
É um filmaço.
baseado numa história real,
Inclusive,
justamente nesse.
é um dos filmes preferidos da minha mãe.
É um dos meus filmes favoritos também.
Meu também.
É, pois
Inclusive,
é.
eu tenho. Antes do streaming, eu comprei o DVD do filme, né?
Eu tenho um livro.
Nossa, eu queria muito ler o livro.
Eu tenho leio, eu lhe empresto. Um dia eu lhe
Ah,
empresto.
vou mandar lá pelo correio.
Vou mandar, vou mandar. E para a gente encerrar aqui nosso programa, começarmos a nos dirigirmos, começarmos a nos dirigir com uma construção estranha, mas enfim. A gente começa aí para o final, né? Para pegar o beco, como a gente fala aqui na
A
minha terra.
gente indo.
Pois é. Teremos os dois últimos jogos da Copa, né? Na sexta-feira teremos a disputa do bronze, né? Que vai ser justamente entre a Argentina e a Inglaterra às 16 horas, tudo em Saint-Denis. Agora só acontece jogo nos arredores de Paris. Então a gente vai ter Argentina e Inglaterra. Eu vi uma piada maldosa hoje, né, no Instagram dizendo que vai ter o jogo do primeiro lugar, óbvio, vai ter o jogo do terceiro lugar, mas a Copa do Mundo também tem um jogo para definir o melhor quinto colocado, se chama Six Nations. Então, uma piadazinha maldosa. Uma piadazinha maldosa aí para a gente terminar o programa. Mas a gente vai ter o jogo do bronze, né? Valendo o terceiro lugar dessa Copa do Mundo. Inglaterra ou Argentina? Malvinas ou Falkland?
Vai dar Falklands.
Oh, cuidado,
Eu acho que
hein?
vai dar Falklands.
Cuidado com isso aí. Eu acho que vai dar Inglaterra.
Eu acho que vai dar Inglaterra.
Eu acho que
Não,
vai
mas
dar.
eu defendo. Vamos
Para não me
falar, né?
comprometer.
Vamos falar. Eu acho que vai dar Inglaterra.
Eu acho,
Não
assim.
queria, mas eu acho que vai.
Acho que o que eu queria mesmo.
Né? Como diz, a vida adulta, nem tudo que a gente quer, né, acontece.
Exato. Mas, enfim, né, assim, é um grande mérito para ambas as seleções terem chegado onde chegaram, sabe assim? Não dava para esperar que elas fossem mais longe, principalmente no caso dos Pumas.
Eu também acho.
Então, só o fato de elas estarem. De novo, se fosse seguir a lógica, é o imponderável do esporte, né, também. E que bom que o esporte tem isso. Mas se a gente fosse seguir só uma lógica meramente racional, não era para nenhuma das duas terem chegado tão longe, principalmente a Argentina. Então, ok, tá disputando o terceiro lugar? Tá ótimo. Vai ser um quarto lugar? Tá
Tá
bom.
ótimo.
Tá bom também, tá bom também. Não era nem para estar aqui, se brincar.
Exatamente.
Não são as quatro, não estão dentro das quatro melhores seleções, né? Apesar que eu acho que a Inglaterra, principalmente, deu uma evoluída. Não vi tanto isso na Argentina, mas eu vi isso na Inglaterra.
Né, a gente viu a Inglaterra sair de desacreditada.
É, a Argentina teve aquele jogo muito bom do Japão, né?
É.
Fora isso, eu não lembro de muito bom. Teve aquele jogo de Samoa que eu achei chato pra cacete. Picotadíssimo, mas, né, enfim. Acho que a Inglaterra também.
Eu acho que é Inglaterra.
Também acho que vai ser a Inglaterra, né? Vamos ver se la mano de Dios, de alguma forma,
Amor de Deus.
la mano de Dios, né? Se ela vira, de alguma forma, uma entidade rugby nesse jogo.
Inclusive trazendo, já que você trouxe Maradona, a baila.
Eu não trouxe ninguém, eu não tenho esse poder, não sou mãe de Ná, não sou.
É, eu não sei se você viu quando os All Blacks fizeram a homenagem ao Maradona.
Lembro, lembro, lembro,
Coisa
sim. Lembro, sim.
maravilhosa, né?
Muito legal, muito
E,
legal.
inclusive, as arquibancadas têm estado. As arquibancadas não, né? Os camarotes, né? Porque tem uma galera. Tem nós que iria para a arquibancada e tem essa galera. Tem estado estreladíssima,
Ah,
né?
verdade,
De
verdade.
jogadores de futebol.
Verdade. Eu vi o Roberto Carlos, vi o Beckham,
Beckham.
vi. Não lembro mais quem. Vi, acho que o Mbappé, eu vi.
É, exatamente. Vários. Eu falei, olha isso.
Eu vi o George Russell, que não é
Sim.
futebol, mas é Fórmula 1, né? Piloto da Mercedes. Então, a galera. E assim, antes da
Fora
gente.
Hollywood, né? Fora
É.
Hollywood.
E até antes da gente ir para o momento final mesmo, só um último comentário. Eu tenho ficado. Assim, eu não lembro de ter visto isso em outra Copa, em relação ao nível dos estádios estarem sempre tão cheios.
Cheio, lotadíssimo.
É, teve um jogo que foi um jogo muito bom de assistir, inclusive, foi um dos últimos jogos da primeira fase, que foi Romênia e Tonga, que já não valia nada, porque os dois times não se
Foi um
classificavam
jogo
mais.
excelente. A gente comentou.
Foi, comentando. E assim, e o estádio cheio. Então eu fiquei contente também. De repente imaginei que porque a França não passou, talvez fosse dar uma queda. Né? Ou porque os irlandeses voltaram para casa, mas não, mesmo assim o jogo tem sido bastante cheio, assim, né? Foi, inclusive foi legal a galera cantando a Marselhesa, né, no jogo, né? Que
Não,
era para ser a França.
e a gente vendo, eu tenho visto vários comentários, eu vi, né, aliás, vários comentários, principalmente na fase de grupos, do suporte da torcida a todas as seleções,
Muito
do
legal
suporte
isso.
da torcida francesa a praticamente todas as seleções.
Muito legal. É um rugby diferenciado. Só o fato dos torcedores sentarem misturados.
Teve uma história da seleção italiana que eles estavam treinando o treino aberto, né? E a
Sim.
torcida, acho que foi quando eles, foi em Nice, se não me engano. E a torcida, durante o treino deles, né? A torcida que estava lá assistindo o treino, uma torcida basicamente francesa, passou o treino inteiro cantando música pop italiana.
Ou seja, foi um treino ao som de Eros Ramazzotti e Lara Pausini.
É, mais ou menos. Mas sabe, eles adotaram todas as
Pô,
seleções.
legal
Achei bem
isso.
legal isso.
Legal, legal. Se fosse Brasil, eu ia ter medo que eles iam cantar, mas beleza, né? Michel Teló e sei lá quem mais. Mas enfim. né?
Eu não posso falar, foi criada no interior, gente.
Não, nada contra, nada contra. Eu só. Enfim. Mas a gente vai ter esse jogo, né? Da sexta-feira, que é o bronze. E no sábado, às 16 horas, teremos a finalíssima, finalíssima mesmo, assim, com F maiúsculo dessa Copa. All Blacks versus
Jogo da década.
Springboks. Sim. E já tá pra história. O jogo nem aconteceu, mas já tá pra história. E aí, Lisandra? Qual dos dois?
Esse daí eu vou pela torcida, porque realmente, pela minha lógica, eu não consigo nem dar um palpite. Mas eu vou pela minha torcida, e pela minha torcida é Nova Zelândia. É
Eu
All
vou
Blacks.
pela minha torcida, mas eu também vou pela lógica. É o time que eu acho que jogou melhor a Copa do Mundo inteira, né? É o time que já vinha jogando bem antes da Copa do Mundo. Não é um time que vem desacreditado já há um bom tempo. É um time que tem um elenco que eu acho absurdo, né? E é o time é um dos times do meu coração, né? Eu acho que dá Springboks. E eu espero que dê Springboks. Se alguém é para ser tetra, que seja a África do
Seja
Sul.
ficar do sul.
Agora,
Ah.
lógico, eu torço para que seja um grande jogo. E se a
Isso
Nova
eu tenho
Zelândia,
certeza que
e
vai
se
ser.
que vai ser, com certeza, os All Blacks ganhando, vai ser merecidíssimo. Não tem o que se dizer, não há o que se comentar. Os All Blacks são os All Blacks. Eles estavam dentro do razoável, né? Porque eles são a Nova Zelândia, eles são os All Blacks. Mas, assim, mas dentro do limite ali, eles estavam desacreditados.
É exatamente a questão é ter uma muita capacidade de reação e
A camisa conta, o psicológico conta, os caras são preparados, isso aí ninguém tem dúvida.
por isso que eu digo que eu não consigo dizer, mas a minha torcida é Nova Zelândia.
Não, eu acho que vai dar Springboks. E torço para que dê Springboks. Mas, de novo, se der Nova Zelândia, eu tô feliz. Até porque não tem como dar outra coisa, né?
Só pode ser um dos dois, né?
Mas, sei lá, mas eu podia ficar frustrado. Porra, não ganhou. Não, Nova Zelândia ganhando vai ganhar merecendo também. Mas eu ainda acho e torço que seja a África do Sul.
Comentaremos no próximo episódio.
Comentaremos no próximo episódio. Exatamente.
E já que estávamos aqui falando de música, né?
Sim.
Música pop italiana, o nosso sertanejo. Que, inclusive, você falou da torcida brasileira, tem uma história dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro excelente, que nas competições de boxe não tinha nenhum brasileiro
Lembro.
lutando, eles torceram pro juiz,
Pro
então, né,
juiz.
provavelmente que no Brasil talvez tivesse torcida pela arbitragem, não sei.
Talvez. Ponto polêmico dessa Copa, né? Mas a gente deixa para comentar no próximo programa.
No próximo a gente comenta que já vai ter terminado, a
Já vai
gente
ter
já dá
terminado.
aquela, né?
Sim, última informação antes de acabar o programa hoje, quem saiu já,
Ah, é.
mais uma notícia, né, da arbitragem aí desse último jogo da final. Quem vai apitar é o Wayne Barnes, né, que para muitos é o
É o
melhor
melhor
árbitro.
do momento, né?
Considero também, eu
Foi o
concordo.
melhor, eu considero que foi o que arbitrou melhor durante a Copa.
O mais coerente e
Exatamente.
o mais, não é contínuo a palavra que eu quero, é o mais consistente, coerente e consistente.
Concordo plenamente com isso.
Que também não é de agora, né? Ele já assim há muito tempo.
Ele é muito merecida a escalação dele como árbitro da
Sim.
final.
Acho que não tem como ser diferente, né?
Também acho que não tinha como ser diferente nesse caso. E como estávamos falando da música, estamos dando todas as informações desta grande final. O show de abertura da final ficará por conta do cantor pop Mika.
Ah, é?
É. Você conhece, Mika?
Não conheço, mas estou
Vai
impressionado.
conhecer.
Não, mas eu acho que eu sei quem é o Mika. Ele canta um popzinho meio.
Há um tempo atrás ele teve uma música de muito sucesso e
É,
depois
Yes to
pelo
Know,
menos
eu
por
acho, né?
aqui, é, exatamente.
Meu chata, mas ok.
Bem, e depois pelo menos por aqui ele sumiu.
Entendi.
Das
Podia
paradas.
continuar sumido por mim, mas beleza.
Mas Vai ouvir no show, né?
Ouviloei, ouviloei. Tudo bem, se esse é o
Não.
preço que eu tenho que pagar, ouviloei. Sem problema.
Tinha que trazer todas as informações, afinal,
Não,
né?
perfeito.
Aqui
E
estamos, aqui estamos
perfeito.
tudo, 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 nos mínimos detalhes.
Perfeito. Momento Super Bowl do rugby.
Exatamente. Mas
Mas
aí você estava preferindo uma Rihanna, né? Uma J-Lo, né? Uma Jennifer Lopes, estou de olho
ó,
aqui,
se você for, se, não, mas se você for falar em termos de espetáculo,
ó. Opa, show da
não
Jennifer Lopes,
tem, né, não tem o que
não
falar.
é nossa senhora.
É, não tem o que falar. Isso aí é inegável, né? Não é o estilo de música que eu costumo escutar muito, mas assim, em termos de espetáculo, é sem comparação.
Sem comparação mesmo.
Mas enfim, como não dá para ressuscitar Freddie Mercury para ele fazer o show do Queen,
Ah, não dá. Sei que a gente busca aqueles Fred Mercury da torcida ali da.
né? Não, não, estamos bem, estamos bem. É, sim, pois é, porque tem, né? Verdade. Verdade. Tem até o gritinho lá.
Inclusive, eu acho a torcida sensacional. Você tem de tudo. É Fred Mercury, Cavaleiro inglês. Nossa, tinha de tudo ali, uma loucura.
Teve o Napoleão Brigão,
Mário Bros.
Mário Brasil,
Sensacional.
mas é bonita essa festa, né? A gente sempre comemora porque realmente é muito bonito ver o esporte sendo celebrado assim. E aí, considerações finais?
Eu pedi um pouco de desculpas para os nossos ouvintes, que eu estou tossindo. Aparentemente terei, está chegando aqui uma sinusitezinha, mas né, espero estar recuperada para o próximo.
Espero que você esteja enganada, que você não tenha nada.
Eu também espero que seja só aquela rinite chata e eu esteja recuperada para o próximo. E agradecer, né? Mais um episódio.
Mais um episódio número 8.
Exatamente, episódio número 8. Já já chegamos em 10 episódios.
Verdade. Número 8, como o número de Imanol Haile Rodokio, que foi um dos primeiros jogadores de rugby que eu conheci. Uma das primeiras partidas que eu assisti foi a partida do Biarritz.
Olha.
E que o cara saiu completamente arrebentado. E eu fico, esse esporte é diferente.
Eu falei, nossa, que legal, eu quero sair arrebentado também.
Não é que eu quero ser arrebentado, mas achei massa o espírito do cara de ficar até o final.
Gente, desculpa.
Relaxe.
Como a gente estava falando, episódio número 8, já já chegamos em 10 episódios.
Verdade.
Espero que já já cheguemos a 100 episódios e que a gente não pare nunca.
Verdade. Estamos na torcida e obrigado a vocês que estão escutando a gente, né, até agora. Mais uma vez, a gente sempre ressalta, a gente só está aqui porque vocês escutam a gente, vocês dão um feedback a gente, então continuem falando, seja falando no perfil do Try Now Go ou nos individuais.
Inclusive pedir, mandem para a gente sugestões, né,
Com
de
certeza.
entrevistas, fala para a
Falta.
gente o que vocês querem saber, sabe, sugestões de pauta, se tiver acontecendo alguma coisa legal, manda para a gente
Exato.
quer saber, quer ouvir.
A gente quer essa troca, a gente quer esse contato.
Exatamente.
Perfeito. Então, creio que seja isto. Então, mais uma vez, muito obrigado, minha companheira de bancada, Lisandra.
Eu que agradeço.
E até a próxima.
Até a próxima.
Já
Tchau, tchau.
teremos um campeão, né?
Já teremos um campeão. Vamos ver quem acertou.
Alguém já será campeão na Austrália.